Era o ano de 1923. Era o invocar dos bons costumes e valores nacionais. Era uma associação de estudantes de Lisboa a insurgir-se contra a decadência moral, contra a blasfémia, contra a literatura devassa dos autores de Sodoma, Judite Teixeira, Raul Leal e António Boto. A poesia de Judite e Boto, muitas vezes na primeira pessoa, de temática abertamente homoerótica, de elogio ao corpo, o corpo do mesmo género ou o corpo conceito dos gregos, pouco interessa, condenou-os a uma vida marginal, ao sobranceiro crivo de uma intelectualidade burguesa e beata. Condenou-os ao grosseiro e mesquinho insulto de rua e até ao exílio. Não os esqueçamos. Não esqueçamos a história nem as palavras. Judite Teixeira, a estátua. O teu corpo branco e esguio prendeu todo o meu sentido. Sonho que pela noite, altas horas, aqueces o mármore frio do alvo peito entumecido. E quantas vezes, pela escuridão a arder na febre de um delírio, os olhos roxos como um lírio vêm espreitar os gestos que eu sonhei. Sinto os rumores de uma convulsão a confessar tudo o que eu cismei. Ó Vênus sensual, pecado mortal do meu pensamento, tens nos seios de bicos acerados num tormento a singular razão dos meus cuidados. António Boto, quanto me queres? Perguntaste numa voz de lamento diluída. E quando nos meus olhos demoraste a luz dos teus, senti a luz da vida. Nas tuas mãos as minhas apertaste. Lá fora, da luz do sol já combalida, era um sorriso aberto num contraste com a sombra da posse proibida. Beijámo-nos então, a latejar no infinito e pálido vai-vem dos corpos que se entregam sem pensar. Não perguntes. Não sei. Não sei dizer. Um grande amor só se avalia bem depois de se perder. Palácio de quartos alugados. Beberam até cair e caíram abraçados no inicial abraço da violência penetrante. Profundamente apertados, não viam senão os corpos. Cada um via o seu corpo apetecido, mas os dois encostados num dividiam-se buscando a mesma sensação unida. Num intervalo de segundos despiram-se rapidamente, atirando com as camisas, com as calças e as cuecas, mais as meias e sapatos, o casaco e o blusão para o chão atapetado. Mas o mais possante dos dois eram atletas musculosos, bem feitos, novos, civilizados. Procurava satisfazer toda a imensa atração da sua grande vontade em possuir o companheiro. Mas o companheiro era tão valente como ele, e ambos nus, estilhaçados, apresentavam dois touros imensamente arreguitados. Então o primeiro, pelo que via, sem calcular, atira-lhe a boca ansiosa e não o deixa de chupar. Tudo esquece, tudo para, nesse prazer em que a dor faz o prazer ainda maior. Caem no amplo chão. Os corpos tocam-se como para dormirem ao contrário. As cabeças deitam-se nos ventres côncavos, belos, conchas de um batismo singular. As bocas, ao mesmo tempo, não perdem tempo de chupar nas glandes carnudas e frescas da juventude. Daqueles maravilhosos pulsos longos, de possantes ereções, sensações que rebentavam numa crescente harmonia de dois corpos dominados pela mesma naturalidade. Não sei porque não me dizes o dia do teu embarque, se vais aqui ao meu lado e vestido de soldado. Escusas de mentir ou iludir, creio que vais logo mais, de manhã cedo. Não somos nós dois verdadeiros amigos, mais do que amigos. Tens medo? Habituei-me contigo a todo o prazer que o corpo tem, e o teu sendo aquele onde ninguém mais pode ter senão eu. Porque me deu os infinitos de um prazer que vem do além. E quando se gosta como eu gosto, Sou infeliz porque me vou eu, que te quero tanto bem. Mas eu não quis ofender-te, nem por sombra pensaria, meu amor. Vai descansado. A pátria não te demora. Serei sempre dedicado e andarei na tua alma, dentro daquela certeza de te ver chegar mais homem, nessa onda reprimida que tens no coração e na expressão do olhar, feita de sonho para encher a minha vida. Adeus. Mas quero-te beijar.